A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Mais uma semana no ar aqui com vocês, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso. Artistas de qualidade, com certeza, que tem muito a mostrar, tem muito o que falar, tem muito o que apresentar para vocês. E hoje não é diferente, com certeza. Estamos com um novo talento aqui da música brasileira que, olha só, hein? Ouvi o álbum inteiro dessa menina e tem coisa boa aqui. Depois a gente vai conversando durante o programa aqui e vocês vão ver que eu não tô brincando. Não, tô falando sério aqui, porque a coisa é boa. E eu já quero trazer aqui para o nosso bate-papo a nossa convidada de hoje, ela que é natural de Toledo, no Paraná, mas hoje está radicada em São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas à cantora e compositora Juliane Hooper. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho, tudo bem? Muito obrigada, viu? Obrigada por ter ouvido, obrigada pelo review aí. Acho que você acertou bem as referências e sacou bem o estilo. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje.
Eu que agradeço, Juliane, você ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo e falar desse seu trabalho. Quando eu falei no início aqui que o seu trabalho é muito interessante, não estou exagerando, não. É, o pessoal vai ter certeza, na hora que eu vi aí, principalmente as músicas da Juliane, que ela fez um álbum chamado Soulful, lançou agora dia 30 de julho, e ela mescla dentro dessas músicas que ela toca algumas faixas em português, algumas faixas em inglês, e principalmente as em inglês. Eu vou pedir para vocês prestarem um pouco de atenção na voz que essa menina traz aí, que a hora que eu ouvi me remeteu lá a galera do jazz, do blues, da black music americana, muito bem feita mesmo. Mas Juliane, pra gente começar o papo aqui, eu queria que você contasse pra gente como é que a música surgiu pra ti, como é que foi o seu início dentro da música.
Nossa, acertou muito nas referências, é isso mesmo. Bom, eu comecei a cantar de uma forma amadora, eu comecei, entre aspas, bem tarde, assim, quando eu tinha uns 23, 24 anos. Tava no final da faculdade e eu cantava de brincadeira, né, em karaokê e tal. E algumas pessoas começaram a falar que eu tinha um timbre bonito. E eu não dei muita bola, assim, no começo, não dei muita atenção. Até que um dia eu falei, ah, quer saber? Pô, vamos lá. E aí eu comecei a cantar numa banda de rock, numa cidade do interior. Enfim, depois eu fui fazer aula de técnica vocal e aí tudo mudou, né? Aí deu um boom, assim, deu um salto bem grande mesmo, uma coisa assustadora quando eu ouço algum áudio antigo meu. E aí eu me apaixonei, né? Desde a primeira vez que eu subi num palco, assim, acho que é a única coisa que me faz sentir assim. Acho que completa mesmo, né? A única coisa que faz eu sentir mais próxima de mim mesma, mais próxima do que é o meu propósito, sabe? Acho que é isso.
Como eu falei, você é natural do Paraná. Então, nessa época que você começou na música, você já estava aqui em São Paulo, você já não estava mais no Paraná. Então, a coisa toda aconteceu por aqui mesmo, não é? Quando você saiu do Paraná, tinha essa intenção, ou pelo menos imaginava que a música poderia pintar na sua caminhada, na sua vida, e como trabalho mesmo, como uma cantora, e até mesmo como compositora, né? Porque eu acredito que isso tenha vindo meio que em paralelo, a questão da composição e do canto.
Isso mesmo, já estava aqui em São Paulo, morava numa cidade do interior, né, antes de morar aqui na capital. Tudo aconteceu por aqui mesmo, mas quando eu saí de lá, eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com música. Eu não sabia nada, eu não sabia cantar, não sabia tocar nada, zero mesmo. Então, desde que eu descobri há 7 anos atrás, eu corri atrás de tudo, porque eu não sabia fazer nada. Então, tive que aprender a tocar, que era o que eu queria, aprender a usar minha voz, aprender técnicas, né? Então, não tinha nenhuma intenção disso no início. Eu saí de lá, na verdade, eu era atleta, então eu ganhava bolsa, né, pra estudar no ensino médio, na faculdade. Eu saí de lá por conta disso, oportunidades. Então, o esporte me proporcionou, o estudo me proporcionou muitas experiências e me deu muitas oportunidades, assim. Já morei em vários lugares desde bem novinha, assim, né? Eu saí de lá bem nova, com 15 anos. Então, o esporte foi algo que me proporcionou tudo isso. E depois eu vi que não queria fazer isso profissionalmente, né? Mas antes de eu começar a cantar, nessa época mesmo, dos 23, 24 anos, eu não fazia ideia de que eu queria fazer isso profissionalmente, cantar profissionalmente, ser compositora. E a composição veio naturalmente, porque eu queria fazer música, eu queria criar. Eu não queria ficar só cantando música de outras pessoas. E isso é incrível, você poder pegar o violão, pegar seu instrumento e simplesmente falar sobre o que você está sentindo. Acho que é isso pra mim. É sempre muito verdadeiro, muito honesto.
Por curiosidade, que esporte que você era envolvida?
Eu jogava handball. Eu gosto de vários esportes, eu sempre pratiquei vários esportes desde criança, influência da minha mãe, mas que eu joguei mesmo foi handball. Mas pra começar a cantar mesmo, trabalhar com música, não tive influência de ninguém na minha família, de ninguém. Foi uma coisa que realmente surgiu do nada, assim, uma coisa que veio de mim. De algum lugar aí.
Vamos fazer o seguinte, Juliane. Já demos abertura no papo aqui. Já fizemos uma breve apresentação de Juliane Hopper aqui. Eu vou pedir para você indicar a primeira música para a gente tocar para os nossos ouvintes começarem a conhecer esse seu trabalho. O que, que temos na ponta da agulha aí, como diria os antigos disc jockeys?
Agora a gente vai ouvir uma música que se chama Se Esgotou Faz Tempo. Eu Sou Suspeita, é a música que eu mais gosto do meu álbum Soulful. Espero que vocês curtam a música que eu tenho muito carinho.
Muito bom, então vamos lá, iniciando a parte musical dos Sons do Brasil 448, que hoje recebe Juliane Hopper. Se Esgotou Faz Tempo, vamos ouvir esse som e a gente volta daqui a pouquinho.
Okay.
Estamos de volta depois da primeira música de Juliane Hooper aqui no nosso programa, que foi Se Esgotou Faz Tempo. E Juliane, pra gente dar sequência no papo aqui, você falou que começou tocando numa banda de rock. Como todo mundo começa, começo é o começo, a gente não tem muito o que fazer. Se a gente quer se envolver, vamos abraçar aquilo que tá ao nosso alcance. Mas em 2017, voltando 6 anos atrás aí, você resolveu abraçar a carreira solo. Depois de algumas composições, algumas coisas assim, você falou, a partir de agora eu acho que eu tenho condições de trabalhar em cima daquilo que eu crio, daquilo que eu faço, o que é meu. Qual foi esse estalo, qual foi esse start aí para você abraçar a carreira solo a partir desse momento?
Ah, eu acho que de tanto quebrar a cabeça com banda, né, querer ter banda fixa e tal, hoje, claro, eu tenho músicos incríveis que tocam comigo, me acompanham, mas nessa época, começando, não conhecia ninguém, e eu tentava ter uma banda, e não rolava, né, porque é muito difícil. Era uma banda grande ainda, 7, 8 pessoas. Todo mundo tá no mesmo objetivo, todo mundo concordar com as ideias. Então eu quis ser mais independente nesse sentido de criar. E aí depois que eu tinha as composições que eu tinha feito, escrito, fui procurar um produtor e tal. E outras pessoas se envolveram, mas daí é diferente, não é a banda. Sou eu, Juliane Hooper. E eu pego essa responsabilidade assim, só pra mim, né? Então o fato de estar solo facilita esse tipo de coisa. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim, porque consegui levar esse trabalho adiante e também amadureci bastante artisticamente.
E como você começou a cantar, você já deu uma explicação, pelo menos você já disse como é que rolou isso, mas escrever, você escrevia antes, você tinha essa habilidade da escrita, de escrever poemas, escrever letras, e principalmente escrevendo letras não só em português, como em inglês também. Isso já fazia parte do seu dia a dia, ou também você acabou desenvolvendo junto com a questão do desenvolvimento do canto?
Foi mais ou menos na mesma época. Eu já escrevia algumas poesias, algumas coisinhas assim antes, mas não era nada muito sério nem muito bom, porque isso também leva prática, não é só inspiração. E começou assim, então às vezes eu escrevia só letras, só uma poesia, só um texto. E até hoje eu faço isso, tem coisas que são apenas textos, apenas poesias que não viram música ou ainda não viraram música. E tem coisas que eu já faço direto pensando em melodia em cima de uma melodia que eu criei, mas com certeza isso desenvolveu junto.
E o estilo musical ficou bem fácil de você desenvolver, como você falou, né? As suas influências e acho que as suas ligações musicais, mesmo antes de cantar, talvez aquilo que você ouvia e tinha ali na sua playlist, estava muito ligado a todo esse tipo de trabalho que você desenvolve agora. Apesar de eu citei essa questão do soul, do jazz, do blues, da black music como um todo ali, mas a gente sente algumas pitadinhas de brasilidade também em algumas músicas suas, que acredito que por você estar por aqui e ter acesso também a muitas músicas brasileiras, você traz um pouquinho desse temperinho brasileiro no meio ali também, né?
É isso. Isso eu chamo de molho. O molho brasileiro. Mas, com certeza, esse caminho, né, pra chegar no soul, no jazz, no blues, foi algo também muito natural. Eu comecei cantando rock, mas eu já curti algumas coisas assim, daí eu fui buscando mais e mais, procurando referência, referência da referência. E é isso, conhecendo, né? Aí acho que foi inegável, indiscutível o quanto isso soou natural, isso encaixou, né, com a minha voz, com o meu timbre. E essa mistura aí que você comentou também é incrível. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa mistura de estilos, ter essa mistura de influências. Isso aí é o que torna a música única, original, né?
Bacana. Juliane, vou pedir licença para você. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa hoje. Recebemos músicas do Brasil inteiro e até mesmo algumas músicas que vêm de fora, de brasileiros que estão fora do país, e a gente sempre vai selecionando aqui. Se desse para tocar tudo que a gente recebe aqui, seria uma maravilha. Mas a gente vai encaixando conforme as oportunidades vão surgindo. E eu tenho um trabalho aqui de um cantor brasiliense. O nome dele é Hudson. E ele apresentou pra gente uma música legal que tem um balanço muito swingado, muito bacana mesmo, com umas pegadas de metais aqui, onde ele escreveu essa letra da música logo na saída da pandemia. Assim, era como se você estivesse saindo de um casulo flutuando, ou seja, vamos embora, a vida tá aí, vamos viver. Inclusive, o nome da música é Flutua e a gente vai apresentar esse trabalho pro pessoal e a gente volta pro segundo bloco, continuando o papo aqui com a Juliane Hooper. Vamos lá, já voltamos.
Silenciei meu celular. Se me ligar, vou desligar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Fragile or weak.
Chegando agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 448, que hoje recebe Juliane Hooper para esse bate-papo gostoso, e acabamos de ouvir mais uma música do seu novo álbum, que inclusive dá nome ao álbum, que é a música Soulful. Juliane, fala pra gente da música Soulful.
A música Soulful era uma música que ia fechar esse álbum inicialmente. Eu fiz ela como sendo o contrário de Soulless, que foi o meu primeiro single. Não é exatamente um sentimento contrário, né? Mas as palavras ali são o contrário. Soulless, Soulful. O Soulless traz muito essa coisa de estar vazio, de sentir esse vazio, de ter consciência dele, não se sentir em casa, né? E o Soulful, ele tem uma melancolia ainda, acho que a melancolia faz parte, mas ele é cheio, ele não traz só aquela melancolia, só aquela tristeza. É uma música que traz aquele sentimento de soul, eu sou foda, eu sou isso tudo. Tem a parte ruim, mas tem aquela parte com todos os sentimentos juntos, então é muito isso. É uma coisa de você sentir muito, sentir demais. Então, as palavras soulless e soulful são o contrário, né, ali, na escrita, mas o som é meio que isso, é o vazio e depois aquele soulful, aquela coisa que é tudo ao mesmo tempo, é tudo intenso.
Aproveitando, o seu álbum Soulful, ele é composto de 7 canções. Todas elas, letras e músicas, são suas ou você tem alguma parceria dentro dessas músicas aí?
As composições são todas minhas. A única letra que eu não escrevi foi Ainda Dói. Essa faixa que chama Ainda Dói. Era uma poesia de uma amiga minha, Mônica Paixão. E ela escreveu pro pai dela, que tinha falecido há alguns anos aí. E ela passou pra mim e eu gostei tanto que eu falei, vou fazer uma música. E ela adorou a ideia também. E aí eu dei uma editada na letra e adicionei também algum parágrafo. Mas tirando essa, todas as outras são todas letras minhas e todas composições minhas.
Já que estamos falando do Soulful aqui, para você, eu não vou dizer transformar ele em algo palpável, porque hoje em dia não se faz mais CDs, não se faz mais vinil. Hoje em dia vai tudo para a plataforma digital. Mas vamos dizer que transformar em realidade isso, na verdade, quando você começou a desenvolver esse projeto, a ideia era um EP. A ideia era você ter um EP na mão. Que papo vai, papo vem, estúdio entra, estúdio sai, conversa com o produtor do disco, que é nosso amigo aqui do Sons Brasil, Júlio Mocil. Depois de um ano de idas e vindas ali, papos e conversas, acabou virando um álbum isso. Tem algum motivo específico para, a partir de um EP, acabar virando um álbum? Isso foi realmente nesses papos com o Júlio, com o pessoal que estava trabalhando no projeto? Como que foi essa mudança de um EP para um álbum, efetivamente?
Bom, quando eu cheguei no estúdio, eu mostrei os sons para o Júlio e para a Flávia, dois queridos. Eu mostrei mais do que 4, né? E aí, com o passar do tempo, né? Antes era pra ser 4 músicas, eu vi que não ia ser o suficiente, assim. Eu via que tinha outras composições que foram surgindo, inclusive no meio do processo, que tinham a ver com aquilo, que tinham a ver com a ideia do álbum e que fariam sentido ali juntas, né? Contando essa história. E acho que ia perder o timing, assim, ia perder alguma coisa muito essencial, assim, se eu deixasse elas pra depois. E aí eu dei a ideia pro Júlio, ele topou prolongar, né? E aí foi pra 6, depois foi pra 7. Então foi algo bem natural, assim. E ainda bem que ele topou as minhas loucuras, porque acho que o resultado ficou incrível e como eu sempre quis.
Que legal, então. Quer dizer, de um EP acabou virando um álbum dentro disso. Esse é seu primeiro trabalho, não é? O trabalho efetivamente produzido, é isso?
Sim, esse foi o meu primeiro trabalho. E esse primeiro trabalho ele é muito importante para mim, porque eu queria que ele tivesse a minha cara, que ele me representasse, me resumisse, entre aspas. E foi exatamente o que aconteceu. Não tinha como ser de outro jeito, não podia estar melhor. Então, é isso.
Eu perguntei isso para você porque muita gente passa por aqui, pessoas que já têm bem mais de 10, 15, 20 álbuns, muitos que estão começando também, que eles falam que, na verdade, quando eles entram no estúdio, a ideia é uma, e lá dentro tudo se transforma, tudo vira, tudo muda. No final, acaba saindo uma coisa, assim, diferente do que era aquele primeiro projeto, ou pelo menos aquele esboço, quando se entrou no estúdio para produzir. Eu vou pedir para você o seguinte, Juliane, vamos tocar mais um som aqui para a gente abrilhantar com mais música aqui. O que nós temos preparados agora?
Agora a gente vai ouvir uma música que eu amo, Johnny Hooker Lineker, que eu gravei voz e violão, Flutua.
Que por coincidência tocamos uma Flutua aqui. Vamos lá então ouvir essa outra versão, que é um cover, falamos aqui de cover, não é? Na verdade eu diria que é uma releitura de Julianne Hooper em cima desse som do Lineker e do Johnny Hooker. Trabalho maravilhoso, a gente volta para continuar o papo.
O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua. Flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro, são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Pode vencer pra que a gente possa florescer, baby, amar e amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute a nossa canção e flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar e flutua. Flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar.
Estamos de volta depois de Flutu. Tua, uma releitura que a Juliane fez, como eu disse, de Johnny Hooker e do Lineker. Juliane, pra gente seguir aqui, falamos já que o Soulful tem 7 músicas, mas você, como é de praxe hoje, normalmente que acontece dessa forma, você começou o lançamento dele através de alguns singles, né? Você lançou primeiro um single, depois um segundo, é onde você vai criando aquela aguinha na boca do pessoal para eles se prepararem para o que você traz aí depois com o álbum cheio. E esses singles que você lançou, eles vieram acompanhados de clipes também. Pode falar pra gente então desse processo, o porquê que você escolheu essas duas músicas para lançar antes? Eram as primeiras que ficaram prontas? Ou se teve algum motivo específico para você selecionar a primeira, a segunda? E a questão dos clipes, as duas saíram com clipes. As outras do álbum você pretende fazer clipes também? Fala pra gente dessa parte do projeto Soulful.
Os dois primeiros singles, Soulless e Wasting Away, foram as músicas assim, que ficaram prontas primeiro, que eu escolhi pra iniciar, né? Era pra ter só um clipe, era pra ter o clipe de Soulless, só que eu gostei tanto de fazer, me apaixonei, que eu quis fazer mais um. Então eu dei um jeito aí financeiramente e fiz mais um clipe de Wasting Away com o Rodrigo Pizzi, né? Que dirigiu, que filmou. Mas é um clipe que eu participei mais ativamente, assim, das cores que eu queria usar, do roteiro. E eu adorei essa experiência. As outras músicas não têm videoclipe, mas elas têm visualizer, que eu fiz para todas as faixas do álbum e estão disponíveis no YouTube. São vídeos incríveis, o Rodrigo é um profissional excelente.
O primeiro não foi você que roteirizou, teve alguém que fez a roteirização para você, mas depois você olhou e falou: opa, esse segundo deixa comigo aqui que eu quero meter a mão nele, vamos fazer. Foi bem isso o negócio?
Isso, Soulless foi mais o Rodrigo que deu as ideias, né, pro roteiro. Foi o meu primeiro videoclipe, eu tava super ansiosa pra fazer. E no segundo, sim, eu amo séries, filmes, né? Sempre gostei muito, foi assim que eu aprendi inglês, inclusive. E aí eu tive várias ideias, né? Sobre referências, sobre cores, sobre câmera. É uma coisa que eu gosto muito também. Então foi bem legal participar, assim, desse processo de roteiro e da gravação.
E já falamos aqui algumas vezes, lançamento no dia 30 de junho. E claro, todo álbum, pelo menos é o praxe do negócio, ele vem acompanhado do lançamento dele em plataformas, em alguns momentos em rádio, ou seja, em todos os meios de comunicação. Mas o barato do artista, do palco, é o lugar onde ele chega e ele consegue botar tudo aquilo que ele criou, que ele produziu, que ele trabalhou, para fora de uma forma diferente das quatro paredes do estúdio. Você fez um show de lançamento? Ou se não fez, tem projeto para isso, projeto de circular com esse trabalho pelo circuito que abrir as portas, claro, para você?
Sim, eu fiz um show de lançamento no Whiplash Bar, aqui em São Paulo, um lugar que eu toco todo mês, que estão de portas abertas sempre, adoro. E foi incrível, foi maravilhoso esse show, foi uma realização muito grande pra mim. E eu gosto dos dois, eu gosto do estúdio, eu gosto do ao vivo. Ao vivo é aquela coisa, né? Eu amo ver os artistas, eu gosto também ao vivo. Mas eu amo os dois, assim. Não sei dizer se tem um que eu gosto mais. Mas ao vivo é maravilhoso. E com certeza o objetivo é levar o trabalho a mais lugares, né? Uma coisa que depende de outras pessoas também, de produção, enfim, editais. Mas eu quero tocar ainda muito em outros lugares e fazer outros shows especiais pro álbum.
E tem um projeto de circular com esse trabalho, com o show, que nem você fez show de lançamento especificamente dele, e você tem um projeto para circular, que seja em redes sescs ou, como eu disse, em locais que possam abrir as portas para você apresentar o seu trabalho?
Com certeza, sim, quero apresentar esse trabalho ainda em muitos lugares e festivais, enfim, tô correndo aqui para isso, trabalhando para isso.
Juliane, eu dei o primeiro pitaco aqui no Sons do Brasil e esse momento é um momento que eu curto bastante dentro do Sons do Brasil, que é a hora de você dar o pitaco, porque o que a gente conhece, trabalho bacana com os artistas que passam por aqui e trazem trabalhos de conhecidos, de amigos ou até mesmo de músicas que eles ouvem nas redes e tal e eles curtem e apresentam pra gente. Então eu vou passar a bola pra você agora e vou pedir pra você pitaquear aqui no Sons do Brasil.
Agora a gente vai ouvir uma música da Mercedes Vulcão, maravilhosa, artista incrível, que chama Me Deixa Ser. Espero que vocês gostem, ela é uma artista incrível.
Vamos nessa então, pitaco da Juliane Hooper aqui nos Sons do Brasil. Mercedes Vulcão, Me Deixa Ser. Vamos conhecer esse trabalho e a gente se encontra aqui no terceiro bloco para continuar o papo.
nunca me trouxe um poema sequer. Até hoje peço licença à superfície desse estado no qual eu mergulho. Faço emergir palavras plumas que sustentam esses pés de asas e me voam, voam, voam para longe outra vez. Estivesse mais rígido, criaria raízes, mais versos contundentes, ou não, o amor nunca me foi sólido, se consolida a nuvem nesse emaranhado de ventos e caminhos imprecisos. Em cada encontro, abraço, sorriso, gesto, ele germina, brisa sutil. Sigo então o fluxo e o silêncio profundo dos orgasmos sinceros. Sigo então o fluxo e o silêncio profundo dos orgasmos sinceros. Eu canto pra que possa alcançar o fio solto dessa imensidão. Quando necessário, outra vez, estivesse mais rígido, criaria raízes, mais versos contundentes, ou não.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Forma de poesia. fomos um dia. Ainda dói quando o céu imita a cor que eu via com você.
Agora não temos nada.
Seremos o que já fomos.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 448, que hoje recebe a graciosidade de Juliane Hooper, trazendo e desfolhando músicas maravilhosas aqui do novo álbum dela, que é o Soulful. Uma delas acabamos de ouvir agora, que é Ainda Dói, que inclusive você tinha comentado no bloco passado, que é uma música feita em cima de uma poesia de uma amiga sua. Então, complementa pra gente sobre Ainda Dói.
Ainda Dói é uma música que eu, quando eu comecei, eu iniciei com a melodia e uma harmonia, enfim. E ela tava assim, mas eu não tava satisfeita, achava ela que tava ruim. Até que eu peguei um instrumental de outra música que eu tinha feito em inglês. E eu falei, peraí, isso aqui combina. E aí, coloquei a letra de Ainda em cima dessa outra música em inglês que já existia, na minha. E foram muitas tentativas a chegar nesse resultado. E foi um processo longo. Essa música aí, 2019, que começou 2020, pouco antes, talvez. Então, é uma música que teve algumas mudanças aí até ela chegar nesse resultado. Mas ficou incrível, não podia ser de outro jeito.
Resultado muito bom, diga-se de passagem. É realmente uma letra bastante interessante. Uma curiosidade minha, Juliane Hooper, de onde vem esse nome? É o seu nome mesmo ou é um nome artístico?
Hooper é um nome artístico que eu peguei com autorização de uma amiga minha. Tava nessa busca aí de criar um nome artístico, que eu queria que fosse diferente do meu nome, na real. E foi isso, foi algo natural também. Eu gostei do nome, achei que soou legal e ficou.
É que sonoramente é muito legal, dá um peso, Juliane Hooper, né? Dá um peso legal, gostei. Eu acho que encaixou bem aí, deu uma pegada legal. E voltando no seu trabalho aqui, que a gente vem falando desde o início, Juliane, bom, já tocamos algumas músicas suas aqui, e tem mais no EP. A gente nota que cada uma, apesar daquelas suas influências que já falamos durante o programa, o jazz, o blues, o rock, a black music, etc, etc, e tal, mas a gente nota que cada música sua traz um estilo próprio ali, não é? Traz uma pegada própria, como se fosse aquela coisa única dela. É o seu trabalho que acho que trazendo todas as peças, a gente encaixar uma na outra, a gente consegue delinear o seu trabalho como um todo, mas cada uma dentro do seu jeitão ali. Isso está inserido dentro da sua forma de criação, se isso foi intencional, se é uma coisa natural. Fala pra gente disso, dessa questão dos estilos das músicas que você compõe.
Eu acho que cada música ali me representa em algum momento e algum pedaço, um pedacinho ali de mim. Então a gente tem umas músicas mais rock, tipo Ace and Way, a gente tem uma música mais rock blues, né, isso que eu quis dizer. Uma música mais jazz, mais new soul. Então acho que essa mistura foi necessária pra mim. para eu poder me expressar de todas as formas. E eu gosto disso. Você vai ouvir, vai ter uma identidade ali, que é a identidade vocal, a identidade sonora. É algo que todo mundo deveria buscar, que eu busco muito. Mas você vê que são sons diferentes, com diferentes objetivos, com diferentes... Você não tá ouvindo aquela mesma coisa. Eu não queria ter essa sensação ao ouvir meu próprio trabalho, que eu tô ouvindo a mesma coisa, que eu tô ouvindo todas as músicas são parecidas, sabe?
Vou aproveitar e pedir licença mais uma vez para você, que eu vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje aqui, que é um trabalho que nós recebemos de um compositor, guitarrista, vocalista brasileiro, mas que vive lá na Austrália, do outro lado do mundo, que é o Dan Faria. E ele compôs Perto do Mar, que é o nome dessa música que nós vamos tocar agora como Pitaco Sons do Brasil. Eu convido vocês para ouvirem isso, você também, Juliane, vamos ouvir esse som. E a gente se encontra daqui a pouquinho para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá então, Dan Faria, Perto do Mar, voltamos já já.
Chegar lá pra esquecer os momentos que nos fez chorar, pra viver mais intenso esse simples momento. Lembro quando ouvi pela primeira vez: oh, meu filho, nunca perca a lucidez. São palavras que mudaram meu pensar, por isso estou aqui pra te dizer: não desiste, mule, é o dilema. Sempre alcançar, excluindo os problemas, fingindo não entender o que não é, pra ficar. Esse simples momento, eu ainda vou ter a honra de tocar com os mestres que eu fico a admirar. Não sei quando esse dia irá chegar, mas estou aqui só pra dizer: não desiste, mule, é o dilema. Sempre alcançar, excluindo os problemas, fingindo não entender o que não é, pra ficar, pra ficar. Não desiste, mule,
Estamos de volta depois de Perto do Mar com Dan Faria, o segundo Pitaco Sons do Brasil do dia. E com isso, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 448, que hoje teve a honra de receber por aqui Juliane Hooper, lançando o seu álbum Soulful. E uma hora é pouco pra gente contar tudo, falar tudo. Eu queria tocar o álbum inteiro, porque esse álbum é maravilhoso mesmo. Juliane, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, reforço para vocês, ouçam, porque vocês vão ver um trabalho de qualidade extrema mesmo, muito bem feito. A Juliane, principalmente cantando em inglês, nos remete àquelas grandes cantoras do jazz, da soul music americana, assim, o timbre muito peculiar dentro dessa área aí. Juliane Hooper, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o nosso convite, estar junto com a gente, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, e eu só tenho a agradecer muito você confiar no nosso trabalho por aqui, viu?
Eu que agradeço, Serginho, foi um prazer. Adorei nosso bate-papo, adorei falar sobre o trabalho e sobre outras curiosidades. O prazer foi meu e espero que tenha outros que eu possa voltar e falar sobre eles também. Muito obrigada, muito obrigada.
Com certeza conversaremos. Tenho certeza que vem muito mais e mais trabalho com essa qualidade. E, ao passar do tempo, com certeza, com mais experiência, isso só tende a melhorar, não é? Eu vou pedir para você, Juliane, mandar para os nossos ouvintes aqui as suas redes sociais, aquelas pessoas que se interessarem em seguir o seu trabalho, poder te acompanhar, poder acompanhar os trabalhos novos que você for preparando também. Manda pro pessoal a nota aí, plataformas digitais. É contigo agora, manda a nota pro pessoal.
Vocês podem acompanhar meu trabalho no arroba Juliane Hooper, é com H e dois O's, e seguir nos apps de música também.
Aproveito aqui também a deixa da Juliane para convidar você para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais aí. Lá no Instagram estamos com o arroba sons.do.brasil, no Facebook arroba Projetos Sons do Brasil e o nosso site recém-lançado aí, sonsdobrasil.mus.br. É só chegar lá, clica na seção podcast, você tem 400 e tantos programas que já gravamos aqui, que já mandamos ao ar, desde o número 1 está à disposição para você lá. Daqui a pouquinho o da Juliane vai estar junto lá também para você poder curtir e ouvir a hora que quiser. O que a gente garante é papo bacana e música de qualidade. Falando em música de qualidade, Juliane, eu vou convidar você para indicar a música de encerramento dos Sons de Brasil de hoje aqui, para que a gente possa passar a régua de uma forma super legal aqui para o pessoal. Então, o que a gente pode tocar no final do programa?
Muito obrigada, Serginho. Essa última música, ela se chama Condicional. O título dela é uma referência de uma música de uma banda que eu gosto muito. Ela era uma poesia, depois ela virou esse negócio mais falado, e depois ela teve essa introdução. A última parte que eu criei foi a parte cantada. É uma música bem sentimental, assim. Tenho muito carinho por ela também.
Vamos lá então, agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com a Juliane Hooper e espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muito som, muita música de qualidade sempre, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor para mim, para você, para todos nós. Vamos lá então, encerrando o programa hoje, Condicional com Juliane Hooper. Um abraço, muito obrigado, Juliane, mais uma vez. Um abraço para você que está aí ouvindo Sons Brasil e vamos nessa, até a próxima semana.
Não reconheço mais quem me olha no reflexo, uma estranha que nasceu tarde demais. Sozinha e real demais, uma estranha que nasceu na insegurança, sempre na condicional. Na condicional. Eu amo e
eu odeio que você tenha sido meu único e mais forte laço. Esse laço que virou nó, essa agonia que me deixa só. Essa música que eu não consigo mais ouvir, lugares onde eu não consigo mais ir, condições que não me deixam mais sorrir. Essa vida que eu não consigo mais viver, essas lágrimas que eu não consigo mais conter, com ou sem você. Esse ar que eu não consigo mais respirar, essa dor que não me deixa continuar e nem voltar. Essa encruzilhada que dá no mesmo fim e que não vai se concluir. Eu te amo, mas a gente não se cabe mais. Eu te amo, mas a gente não sorri mais. Sem caber em condições. Sem condições. Não sei se consegue me entender, mas partir foi a coisa mais dolorosa que eu já tive que fazer. Eu te amo, mas a gente não sabe mais sorrir sem condições pra refletir. Eu te amo, mas eu odeio que não sejamos incondicionais. E agora não me sobrou mais nada, só essa poesia cantada, meu violão e essa voz de choro desafinada. O luto, a sensibilidade, a solidão, a insatisfação, a indignação, a indecisão, o abandono e a melancolia que me matam um pouco. Todos os dias. Todos os dias.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.